Aleluia. Aleluia.
Deus tem algo para fazer no nosso meio nessa noite. Amém, querido? Você está pronto? Você está feliz por estar numa quinta-feira para cultuar ao Senhor, depois de um dia de trabalho? Estamos aí próximos de encerrar mais uma semana. E é motivo mesmo de sempre de muita alegria. Nós podemos estarmos com o corpo de Cristo para poder ouvir da palavra e se expor num ambiente como esse. Amém? Você fica feliz por isso? Depois do culto deep que nós tivemos aqui, eu fiquei ainda mais impactada com a liberdade que nós temos de poder cultuar o nosso Senhor, e fiquei meditando como deve ser a vida de cristãos que estão sendo perseguidos. Não pode ter essa liberdade que nós temos. Então, nós precisamos aproveitar dela enquanto Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Amém? Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra, queridos. Ah, graças a Deus, a Lisa perguntou se tinha alguém nos visitando. E não tivemos nenhum sinal positivo, mas se tiver, seja muito bem-vindo. Nós queremos conhecer você ao final desse culto. Mas eu tenho uma palavra que é para você que está aqui nesse culto de quinta-feira e para você compartilhar depois com o irmão que não pôde estar aqui. É uma palavra mesmo como uma vacina para a gente, queridos. E algo que o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que o Senhor vem falando comigo. Quando o Guilherme falou, olha, queria que você ministrasse na quinta-feira. Eu já estava com isso no meu coração. E o Senhor, ele sempre vem trazendo um alinhamento, né, com as palavras. E domingo a gente não esteve aqui, mas eu escutei a ministração do pastor Felipe. Ele falou sobre como a gente precisa viver da palavra de Deus. E eu vou trazer para você hoje um fundamento que é muito importante, que nós precisamos viver da palavra de Deus. E da palavra nós temos vários fundamentos, e um que é crucial, crucial para mim e para você, que somos cristãos. Amém? Depois da pandemia se falou muito desse assunto, e agora já se passaram quase aí 5 anos, e eu percebo que como corpo de Cristo nós precisamos ser lembrados sobre algumas coisas. E eu quero compartilhar com você hoje sobre esse fundamento, que é o congregar. Eu sei que hoje vai ser uma noite de poucos améns, mas eu vou ficar amém, gente, para você ir me respondendo. Então, nós vamos aprender juntos. O Senhor foi falando comigo e me lembrando algumas coisas. Foi muito interessante, porque Ele começou a trazer à minha memória várias coisas. Enquanto eu estava pensando sobre esse tema e montando mesmo essa ministração para hoje, sobre como congregar faz com que a gente consiga guardar a palavra dentro dos nossos corações. Então, eu quero falar com você hoje que congregando a gente consegue guardar a palavra de Deus com mais facilidade, porque você está exposto a um ambiente que vai fazer com que você seja lembrado disso semanalmente. Amém, gente? Então, eu quero ler um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 24, e eu vou dar um foco no verso 25. Eu vou trazer alguns fundamentos nessa noite e vou ler alguns versículos com vocês. Eu gosto muito de ler vários versículos quando eu posso, tenho a oportunidade de ministrar a palavra, e eu vou trazer isso para você essa noite. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. O texto diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quero dar foco com você aqui em algumas partes do verso 25. O autor aos hebreus, ele começa dizendo, olha, não deixe de congregar. Que ele está falando para você assim, olha, se você puder, não deixe de congregar. Ele está falando, não deixe de congregar, como é costume de alguns. E ele fala aqui, como é costume de alguns naquela época. Alguns já tinham esse costume de não congregar. Ele está falando, ó, não deixe, como alguns têm feito, você precisa congregar. Então, o primeiro fundamento que eu quero deixar com você hoje é, você não pode deixar de congregar, querido. E ele continua, mas encorajemo-nos uns aos outros. O que isso quer dizer? Se você veio no culto, sentir principalmente no culto de domingo, que é um culto onde as pessoas estão ali, espero eu, se preparando durante o dia para estar ali entregando tudo aquilo que tem da sua vida num culto de domingo, um culto de celebração, como nós chamamos. E aí você sente falta de um irmão da igreja, querido, manda uma mensagem para ele. Faz aquilo que o autor aos Hebreus está falando. Encoraja o irmão. Irmão, sente sua falta hoje no culto, tá tudo bem. Não com tom de cobrança, mas com tom, olha, eu tô aqui para encorajar você. Se não tá tudo bem, eu vou orar junto com você. Se você tá sem veículo, sem meio-dia, eu vou buscar você. Você precisa encorajar. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Não deixe de congregar, como alguns têm feito, mas ainda mais, encorajem aqueles que estão meio capengando para poder estar congregando. E sabe, querido, que eu quero trazer para você aqui algumas coisas a respeito desse livro de Hebreus, para você entender um pouquinho mais. E aí ele vai finalizar o versículo dizendo, olha, ainda mais que o grande dia se aproxima, que o dia está próximo. Que dia é esse? O dia que nós estamos aguardando, do nosso Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Está esperando por esse dia? Se não tiver, a gente fica pronto, porque ali o autor estava dizendo, olha, ainda mais que está breve o grande dia, quem dirá nos dias de hoje? Está ainda mais próximo, né? E o que é importante nós entendermos dessa carta? Aqui, o congregar, a palavra grega quer dizer episinagogue. Que quer dizer o quê? É uma reunião em um lugar, é um ajuntamento, uma assembleia religiosa de cristãos. Ou seja, o congregar é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Um monte de crente junto e reunido para fazer algo. Amém? E Hebreus, querido, para você entender, Hebreus é uma carta que algumas pessoas dizem que foi escrita por Paulo, outros discordam, acho que foi Apolo. Não vem ao caso, o que interessa aqui é que foi um apóstolo que tinha autoridade e poder para poder ensinar uma igreja, ensinar um povo. E aí, nessa carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus cristãos. Ou seja, era para um povo cristão e, especialmente, um povo judeu. E o que tem nessa carta aos Hebreus? Essa é uma carta, é a carta que ela mais exorta em relação à frieza espiritual. Segundo o dicionário bíblico, dentro de todos os escritos no Antigo Testamento, a carta que vai mais trazer essa consciência, né, trazendo uma exortação contra a frieza espiritual, é a carta aos Hebreus, ao povo hebreu. E também é nessa carta, em Hebreus, que vai falar que Jesus, ele é superior aos anjos, que ele é o sumo sacerdote. É nessa carta que nós vamos ver o capítulo 11 de Hebreus, que faz uma descrição sobre o que é a fé. É também nessa carta aos Hebreus, que ele vai nos mostrar uma descrição que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e que em Jesus nós temos um começo, um meio e um fim. Amém? Então, para você entender, a carta aos Hebreus, ela é basicamente sobre isso. E eu lembro, eu tenho alguns costumes, e um deles, eu gosto muito de ouvir podcasts, de ouvir ministrações, é que quando, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou fazendo alguma coisa em casa, principalmente lavando louça. Eu até brinquei pro Guilherme que eu estava querendo na minha máquina de lavar louça, ele falou, mas aí Deus vai parar de falar com você, porque ele fala mais quando você está lavando louça. Falei, é engraçadinho. Mas ele vai falar comigo quando eu estiver colocando a louça na máquina também, tem problema, tem muita louça lá em casa. E aí eu me lembro que eu estava ouvindo uma ministração de algum ministro do Verbo da Vida, e ele estava falando algumas coisas sobre isso, e aí ele trouxe um comentário bíblico sobre esse texto de Hebreus. E aí, como eu não consigo anotar, eu gravo. Eu coloco o celular para gravar, então nas minhas gravações tem várias gravações de textos, de ministrações, de podcast. E eu fui procurar hoje, escrevendo lá Hebreus, tentei achar de todas as formas, achei. E aí tem um comentário sobre esse versículo em específico, eu quero ler com você. Eu quero que você fique atento comigo para eu poder ler esse comentário bíblico. E esse comentário eu vou trazer para você especificamente quando ele fala como é costume de alguns. Então, o comentário bíblico é assim, abre aspas. Como é costume de alguns, sugere que alguns desses cristãos hebreus não achavam necessário participar dos cultos da igreja. Isso pode ter sido motivado por uma piedade falsa, que suponha que a adoração solitária era melhor, ou por uma presunção religiosa, que achava que a necessidade para a adoração coletiva era coisa do passado, ou ainda de um declínio do fervor espiritual. Repete aí, declínio do fervor espiritual. Daqui a pouco vocês acordam. Aleluia. Que resultou em uma indiferença crescente, mas independente do motivo
da negligência do que diz respeito à frequência nas reuniões, ela pode ser fatal, tanto para a nossa influência, quanto para a nossa própria alma. A entrada no Santo dos Santos não anula a nossa necessidade da igreja e nem nos garante privilégios especiais que nos isentam das nossas obrigações coletivas à prática de se reunir regularmente. Não é dispensável, mas é indispensável para a santidade. Ou seja, congregar, querido, não é uma opção. É indispensável para nós que somos cristãos. E aí, quando eu olho para esse comentário, eu quero dar ênfase com você nessa parte do declínio espiritual. Então, aqui ele estava dizendo que as pessoas, elas se acostumaram a não congregar, então elas estavam num declínio, em uma queda espiritual, estavam perdendo o fervor espiritual, porque eles estavam deixando que as coisas, os lugares e as pessoas tomassem o lugar de Jesus. Amém? Amém, gente? E sabe, querido, que aqui não está escrito, né? Principalmente na carta aos Hebreus, que traz essa consciência para a gente, não está escrito para você olhar para as pessoas, para os lugares, para as placas, para os pastores, para os líderes religiosos, está falando para você olhar para Jesus. Apesar da Igreja Verbo da Vida ser uma das igrejas mais maravilhosas, o Ministério Verbo da Vida ser uma das igrejas mais maravilhosas, um lugar maravilhoso para congregar, que tem fervor do Espírito, se você tirar os olhos daquilo que é importante, você vai ver problemas, você vai ver algumas coisas que vão ser empecilho, isso vai fazer com que você saia da igreja, aí procure uma outra igreja que você vai chegar lá, você vai ver pessoas, você vai ver placa, você vai ver lideranças, você vai ver algumas falhas, e aí você vai para um outro lugar, e você vai para um outro lugar, e aí você vai entrar em um declínio espiritual. Você vai começar a se esfriar espiritualmente. Porque o que a carta aos Hebreus está nos ensinando é: coloque seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E qualquer lugar onde tenha pessoas, eu lembro de uma imagem que eu vi uma vez no Instagram, que eu acho que todo mundo deve ter visto. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque possivelmente você vai estragar essa igreja. Ou seja, querido, na igreja sempre vai haver algumas coisas que nós não iremos concordar, mas os nossos olhos precisam estar em Jesus e não pode ser um empecilho para deixarmos de congregar. Amém? Então, esse lugar é um lugar muito importante. E eu falei em um outro momento sobre eu não ter crescido num lar ministerial. Como o Guilherme cresceu no lar ministerial, os nossos filhos estão crescendo, os filhos dos pastores aqui estão crescendo em um ambiente ministerial, porque se são filhos de pastores, querendo ou não, existe sobre eles uma pressão ainda maior, porque é o filho do pastor, se chorar, está cumprindo o papel de filho do pastor, se joga no chão, está cumprindo o papel de filho do pastor, que filho de pastor é mais assim mesmo, não é, gente. Mas eu não cresci nesse ambiente. Guilherme cresceu. Guilherme, toda vez que ia ser corrigido, apesar de que os meus sogros falam que eles não batiam no Guilherme, mas eu lembro que... Meu sogro não, né? O pai batia. Guilherme apanhava, gente, lendo Efésios. Lia e depois era corrigido para entender o que estava acontecendo, o que estava sendo feito. Eu não fui criada nesse contexto. Eu fui criada em um contexto de uma mãe, de uma igreja pentecostal, que é mais tradicional, mas uma igreja pentecostal, onde a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. O meu pai, um homem ainda não convertido, algumas pessoas conhecem meu pai, conhecem como ele é uma figura, mas nós oramos e declaramos, né, que Jesus vai encontrar o coração dele. E eu não cresci nesse contexto. Eu me lembro que quando eu não ia com meu pai. Meu pai não era uma autoridade relacionada a isso dentro da nossa casa. Minha mãe era a pessoa que não vai para o culto e ponto, acabou. Eu estava falando para o Guilherme que eu nunca fui, quando era pequena, numa exposição, ver um rodeio, porque minha mãe não deixava, meu pai ia sozinho. Eu e meu irmão não podíamos ir, meus amigos na escola tudo ia, via os bois, via o rodeio, mas nós não íamos. Primeiro que nós não íamos deixar de ir para o culto, por causa da exposição, e nós não iríamos porque não era um ambiente para nós. Então, eu cresci num ambiente, principalmente num contexto de igreja, que tinha culto de jovens, culto de novo convertido, culto de adolescente, de criança, do ciclo de oração, sábado de manhã, consagração das irmãs do ciclo de oração, domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, culto. E deixa eu te falar, a gente não faltava nenhum culto, porque eu cresci num ambiente ministerial. Não, porque a minha mãe entendeu que era um princípio que precisava ser cumprido e ela não abria mão.
Minha mãe nunca abriu mão de estarmos no culto. Não existia nada que pudesse acontecer. Eu sempre lembro do meu sogro falando quando ele ministrava que as pessoas ficavam chateadas com ele porque era aniversário do parente. E aí os meninos no meio ficavam esse povo religioso, fanático. A minha mãe era assim. Não tinha aniversário, não tinha outras coisas que tirassem a gente do compromisso de que era estar na igreja, cultuando. A minha mãe hoje ela é dirigente da... ela é dirigente da consagração, que acontece, né, todos os sábados de manhã. Não adianta ir lá levar neto para ela de manhã, tomar café com ela sábado de manhã. É o dia da consagração e ela vai estar lá. Não abre mão. Então, são alguns fundamentos que nós precisamos entender que é muito importante. Amém? E eu quero continuar com você aqui alguns pontos relacionados a esse ambiente, ao congregar, como isso é fundamental para a nossa vida. Eu estou falando no culto de quinta-feira, então já é para um grupo que gosta de congregar mesmo, porque está no culto de quinta. Aí você vai compartilhar com os irmãos para estimular esses irmãos que estarão no culto de quinta com você. Amém? E eu quero falar para você que o congregar, a congregação, ela é um ato de obediência. Nós estamos obedecendo, cumprindo a palavra. E também de nos protegermos espiritualmente. Eu quero ler para você um texto que está lá em 1 Coríntios. Eu quero que você abra comigo. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 27. 1 Coríntios 12, 27. Aleluia. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Querido, congregar não é apenas estar em um espaço físico chamado de igreja. Essa é parte de um organismo vivo, de um corpo. E o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, é: vocês fazem parte desse corpo, que é um corpo vivo. Deixa eu dar um exemplo para você claro sobre isso. É só num ambiente como esse que o Espírito Santo ele vai se mover para algumas coisas acontecerem quando nós estamos juntos na coletividade, cumprindo e obedecendo um princípio estabelecido na palavra. Um exemplo muito claro disso é o que a família que congrega aqui com a gente, o Rovani Ador, está enfrentando. Sabe, querido, de irmãos que estão conectados num organismo que é vivo, falando assim: olha, e não parte de mim nem do pastor da igreja. Partiu de um irmão: olha, Dalila, vamos nos mobilizar, vamos orar junto. Segunda-feira à noite, das 11 à meia-noite, cada um na sua casa. É só em um organismo vivo que esse tipo de coisa acontece. É só estando num culto como esse que a ministra de louvor vai ser levada por um momento de intercessão, de lançar uma palavra de vida e você concordar em unidade. Você está comigo, querido? Então, nós precisamos entender que quando nós congregamos, nós somos lembrados de quem somos, nós renovamos a nossa fé e nós nos estimulamos e fortalecemos uns aos outros mutuamente. É só numa coletividade, num organismo vivo que funciona, que a gente pode levantar o irmão, orar pelo irmão, interceder pelo irmão. Você está comigo? Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: a ovelha que se afasta do rebanho é a primeira a ser devorada pelo lobo. Você não pode estar desconectado da sua igreja local. Eu amo a igreja local, não é porque eu sou a esposa do pastor. Gente, vocês não vão receber de mim hoje porque eu sou a esposa do pastor. É porque eu cresci nesse ambiente de igreja local. De estar, minha mãe está lá no ensaio das irmãs do cerco de oração, as crianças tudo lá fora, brincando de telefone sem fio, de caiu no poço. O irmão que vinha do diácono, porque na época os diáconos puxavam as nossas orelhas, tá, irmão? Não dava problema nenhum, não. Mas puxavam a nossa orelha. Tinha um diácono chamado Casturino. Gente, é só um ambiente de igreja local, de culto, que eu lembro de um irmão chamado Casturino, que tinha um bigodinho assim, que quando ele vinha eu já me tremia, sabia que ia dar ruim. Era só num ambiente de igreja que eu me lembro das surras que eu levei dentro do banheiro. Eu sofri bullying, gente, na igreja por causa do meu nome. Eu fui criada numa igreja pentecostal, tradicional. As pessoas ficaram: irmão, por que você colocou esse nome nessa menina? Aí as crianças falam: traiu Sansão. E eu brigando com os meninos, com as meninas, e apanhando porque briguei. Essas coisas são impressas em mim, porque eu cresci num ambiente onde eu estava congregando. Minha mãe estava me levando para um ambiente desse tipo de ambiente de exposição. Essas são as minhas lembranças, umas boas, outras mais ruins. Mas eu lembro do diácono, eu lembro de algumas coisas que foi nesse ambiente. Então, nós não podemos estar afastados desse organismo. Não podemos estar afastados, desconectados da nossa igreja. Amém, gente? Provérbios, no capítulo 27, no verso 12, 17,
fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, fora da comunhão, nós enfraquecemos. Porque num ambiente de comunhão, num ambiente de igreja, nós somos fortalecidos, levantados, afiados. A gente cresce no fruto do Espírito, a gente amadurece espiritualmente. Amém, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Querido, o segundo ponto que eu quero falar com você é que nós somos guardiões da palavra e que guardiões da palavra se fortalecem juntos. A igreja, ela é um fundamento e ela é a coluna da verdade. Em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 15, vou deixar você abrir aí para eu ler com você, enquanto eu bebo água. Aleluia, está entendendo alguma coisa até aqui? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para o jovem Timóteo, ele diz o seguinte: mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Ou seja, a igreja, ela é um fundamento e ela é a coluna da verdade. Quando nós estamos juntos, nós nos protegemos, nós perseveramos a verdade do evangelho, a gente combate as mentiras do Satanás e as mentiras do mundo lá fora. Então, nós precisamos estar unidos nesse ambiente que é a coluna da verdade. Amém, queridos? Aleluia! E sabe que se a gente quer, querido, que a palavra de Deus ela seja levada a séria no mundo lá fora, nós precisamos também viver essa palavra com seriedade dentro da igreja. E o ambiente de igreja, de congregação, faz com que nós cresçamos nisso. Então, nós somos guardiões dessa palavra, nesse ambiente de unidade, nesse ambiente do coletivo. A gente anda junto, a gente guarda a palavra junto e os guardiões, eles não vivem isolados. Ou seja, a gente vigia e mantém a chama da palavra acesa no nosso coração. Eu quero que você abra comigo também em Atos, no capítulo 2, que eu quero ler com você agora esse texto a respeito um pouco da igreja primitiva. E esse texto vai ser logo após Pedro ter ministrado, mais de 3 mil pessoas terem se convertido. Atos, no capítulo 2, no verso 42 e 47. Você está recebendo alguma coisa até agora? Amém. Está ficando forte dentro de você, como é importante você estar congregando? Amém. Você achou aí comigo? Eu vou ler na versão NTLH. Nova linguagem transformadora de hoje. Acho que é isso. Nova transformadora. Alguma coisa, gente. NTLH. A palavra diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e as suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva ela estava unida, estava sendo ensinada, estava quebrantada, era generosa e poderosa. Esse é o início da igreja primitiva. E sabe, querido, que nós precisamos entender que a igreja, para ela crescer, ela precisa permanecer junto, ela precisa pegar com a visão daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo colocado. E de ontem para hoje, eu não sou uma pessoa que costuma sonhar muito. E aí, quando eu tenho alguns sonhos, eu fico pensativa. E eu lembro que ontem eu dormi um pouco mais tarde e eu dormi e eu tive um sonho dessa igreja cheia de gente, muito cheia de gente. E eu comecei a meditar sobre algumas coisas que são fundamental
para o crescimento da igreja. Aqui eles falam sobre o início da igreja primitiva, como algumas coisas aconteciam. E sabe que algumas coisas para a gente andar em unidade, para crescer, para se desenvolver, a gente precisa agarrar muito a visão do pastor local, daquilo que Deus colocou no pastor, um pastor local. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse sonho, porque o sonho foi só isso. Eu só entrava e via a igreja muito cheia de gente. Talvez porque a conferência das mulheres está chegando. Aleluia! E vai estar cheia de mulher nesse lugar. Mas eu fiquei meditando sobre isso e eu comecei a me lembrar que um avivamento, ele não começa por indivíduos solitários. Ele começa por uma comunidade que está unida e faminta por algo. E eu lembrei que eu assisti o Toda Terça em um dia isolado. Toda Terça é um programa do Ministério Verbo da Vida. E o pastor Janduí estava ministrando e ele falou bem assim: aquilo que é importante para o nosso líder tem que ser importante para a gente. E eu percebo que o Toda Terça é o coração dos olhos. Como é que é esse negócio? A menina dos olhos do coração do apóstolo Guto. Que o Toda Terça é isso. Então, se isso é importante para o apóstolo, que é a nossa liderança, tem que ser importante para mim. Falei, pois eu vou assistir agora Toda Terça. O que, que é importante para o seu pastor local, da sua igreja que você congrega? Guilherme olhou para mim esse dia e falou assim: sabe qual que é a visão? A gente tava conversando algumas coisas, aí ele falou assim, eu falando sobre a visão, sobre algumas coisas assim. Ele falou assim: você sabe qual que é a visão da nossa igreja? Eu falei, claro que eu sei. A visão que Deus colocou no seu coração para esse tempo é que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você não sabia, está sabendo agora qual a visão de Deus do coração do pastor da sua igreja local. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque para essa igreja crescer, para as coisas acontecerem, nós precisamos nos engajar com a visão que está no coração do pastor da nossa igreja. E sabe que o Senhor começou a tratar muito comigo, porque eu percebi que eu não estava tão agarrada com a visão de Deus no coração do meu pastor, que é o meu marido. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso me alinhar com isso. E sabe que de uma coisa que está muito queimando no coração dele é o verbo casa, gente. Falei, amor, você precisa começar a falar do verbo casa em todo culto agora. Vamos falar do verbo casa, do verbo casa, do verbo casa, do verbo casa, porque eu aprendi que um líder visionário é um líder que vai dar visão o tempo inteiro. E às vezes o Guilherme ia falar, nossa, amor, mas está repetitivo isso. Mas eu não entendia qual é a visão de um líder visionário. Agora eu entendo. E eu falei, amor, me perdoa, quero pegar junto com você. Se não tiver com quem deixar os meninos vão com a gente pro verbo casa. Acorda no outro dia chorando, aquele coisa toda para levar para a escola. Mas nós precisamos entender qual é a visão para Deus poder dar o crescimento. Se a gente está congregando e está numa igreja local, precisamos estar envolvido com o coração e conectado com o coração daquele que está nos guiando para algum lugar. Amém, queridos? Então, o avivamento, ele não vai acontecer com um indivíduo isolado. Vai acontecer com um monte de gente que está envolvida, está unida, faminta por algo. E a visão de Deus para esse lugar é que as pessoas cheguem ao... Sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o verbo casa é uma estratégia para isso. É uma forma de conectar as pessoas de uma forma mais fácil. É muito mais fácil você levar alguém no verbo casa, gente. E sabe que você vem para mim, ah, mas o rema é segunda, quarta e sexta. A maioria de vocês estão formados, não estão nem servindo no rema, poderia estar servindo. Quero ser um professor do rema, dar aula, viajar, glória a Deus, está na monitoria? Está conhecendo como funciona essa escola, para você dar aula nessa escola? Eita, Glória, você precisa estar envolvida com a visão do nosso pastor local, mas também com a visão do ministério. Você está envolvido e conectado com o Ministério Verbo da Vida. Eu falei para o Guilherme, falei, meu Deus, como eu sou grata onde Deus me plantou. Era tudo que eu queria, um ministério como esse. Eu amo essa visão, queridos. E vocês precisam ser estimulados a amar essa visão também. Assistam toda terça. O apóstolo Guto até brinca. Tem gente que é toda quarta, toda quinta, toda sexta. É o dia que consegue. Mas assiste, para você estar conectada pelo menos com um pouquinho de como é esse ministério qual você está inserido. E assim a gente cresce, a gente avança. Essa igreja cresce, essa igreja avança. Vamos estar em um organismo vivo, funcionando e saudável. Amém, gente? Eu até saí do assunto, vou continuar aqui. Quando nós congregamos com propósito, nós nos tornamos parte do movimento de Deus sobre a terra, tornamos-nos guardiões da fé, não apenas ouvintes, mas praticantes. Amém, queridos? E o último ponto que eu quero falar com você é que congregação também é um lugar de correção, encorajamento e envio.
Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, diz que nós devemos obedecer às nossas lideranças, pois eles velam por nossas almas, ou seja, a gente é discipulado num ambiente de congregação. Nós recebemos muito da parte de Deus quando a gente vem, senta aqui nessa cadeira e começa a ouvir a palavra. Deixa eu te dar uma dica, para de vir aqui com um coração crítico. Ah, eu vou ver quem vai ministrar. Quem vai ministrar? Não, a mensagem que vai ser liberada. Para de vir aqui ficar avaliando a dicção, como fala, o que errou, como está vestido. O seu pastor é a pessoa que mais gosta de levantar pessoas, de investir em pessoas. Ele é aquele que avalia, que dá o feedback, mas ele nem vem com esse coração. Ele vem pronto para receber aquilo que a gente está aqui para liberar. Quando eu ministro, até fico assim, amor, me dá um feedback aí. E ele, todo pastor, né, aí conversa assim. Até comigo ele é assim. E glória a Deus por isso, mas Ele, que é a pessoa que nos levanta, Ele é a pessoa que mais me levanta, que investe no meu chamado, que acredita, que quer que eu faça. Ele que é essa pessoa, não vem assim, vem com o coração pronto para receber de quem quer que vai falar aqui, de quem quer que Ele está acreditando, falou, você tem um chamado, você precisa ir, você precisa fazer. Então, querido, deixa eu te dar uma dica. Esse lugar é um lugar para a gente ser encorajado, corrigido e enviado, mas também é um lugar onde a gente precisa receber. Aprender a receber no momento de louvor, no momento da palavra. Vibrar quando o irmão estiver aqui ministrando. Receber o seu irmão, celebrar com ele. Dizer, irmão, se você recebeu isso, olha, lê um texto, se você recebeu, fala para o irmão. Não fica sentado só, não, para de olhar o mensageiro, recebe a mensagem. Então, toda vez que eu venho aqui, muitas vezes quando eu estou sentada, até ouvindo o Guilherme mesmo, eu fico, meu Deus, amor, como Deus falou comigo hoje através da sua vida. Ou às vezes, né, o Senhor começa a falar comigo, eu pego o celular e escrevo, ou a pessoa está ministrando aqui uma coisa e está falando, olha, uma palavra a respeito daquilo, eu sempre recebo quando eu estou aqui nesse lugar. Como eu recebi da vida da Lisa hoje, ministrando a respeito de dízimos e ofertas. Meu Deus, que profundidade naquilo que falou, como nos inspira. E aí, aquilo que não foi bom para você, deixa que o pastor avalie a pessoa e ponto, recebe que é bom. Que, graças a Deus, estamos com uma leva de ministros muito boas nesse lugar. Amém, gente? Então, é esse lugar. Então, nós precisamos entender que esse ambiente é um ambiente onde somos discipulados, onde a gente aprende, onde a gente é corrigido e onde a gente também é enviado. E sabe que o fogo, ele só se apaga quando nós estamos sozinhos, mas ele acende quando nós estamos conectados com outros irmãos. Eu quero trazer um exemplo para você de como é um carvão, né, uma brasa fora. Quando vocês que são mais churrasqueiros, né, os homens e as mulheres ficam preparando as coisas, enfim. Mas o que a gente percebe? Ou que seja com lenha, que tem gente que faz churrasco com lenha. Mas quando você tira uma brasa, né, tá lá o fogo, todo mundo junto, você tira uma brasa, esse carvão ele fica isolado sozinho, o que começa a acontecer com ele? Ele vai se apagar. Ele vai começar a esfriar e vai se apagar. Mas se você pega ele, você conecta ele de novo com os outros carvão, o que acontece? Ele volta a ser aquecido, porque brasas vivas juntas se aquecem. Se você tira uma, ela fica isolada e ela se apaga, querido. E assim somos nós quando nós deixamos de congregar. Fora da comunhão, a nossa fé ela começa a esfriar. Então, se você deixa de vir num culto numa quinta, aí você falta num domingo, aí depois você vem numa quinta, aí fui na quinta, não vou no domingo. Daqui a pouco, querido, você nem vai ver. Eu e Guilherme estávamos conversando sobre algumas coisas que são hábitos na nossa vida e congregar também é um hábito. E eu sei, gente, eu sei que tem cultos que é mais difícil para a gente vir por causa da nossa carne. A nossa carne nunca vai querer vir congregar, não vai querer orar, não vai querer ler a palavra, mas nós precisamos desenvolver o hábito e uma disciplina para fazer aquilo que é importante, as coisas do Senhor. E sabe que eu entendo que muitas vezes é mais difícil, principalmente no meio de semana. Eu lembro que a gente veio aqui no domingo de manhã e o pastor Gilmar deu uma palavra para o grupo de ministros. E me entenda bem, ele estava falando para o pessoal que está no treinamento ministerial. E ele falou bem assim, gente, é inaceitável você que está sendo treinado para ser ministro e você é o seu patrão, é o seu empresário e você não se libera para vir no culto quinta-feira. Tudo bem, quem é CLT, tem horário para cumprir, e ainda assim quem tem horário para cumprir consegue sair mais vezes. É difícil quando... Ele falou até serão, né? Tipo, hora extra. Você não faz hora extra todo dia, mas você, que é o seu patrão, não consegue se liberar para estar num culto quinta-feira.
Ele estava falando para um grupo de ministros, amém? E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Eu venho aos cultos não só porque eu sou a esposa do pastor, porque às vezes os meninos ficam mais doentes. Guilherme, eu fico em casa com os meninos. Falei, ah, não, vou ligar para minha mãe. Teve um dia que eu cheguei até atrasado, porque eu liguei para minha mãe. E ela, antes que eu falei, não, mãe, vai no culto no meio da semana. Eu fazendo ela faltar culto para eu vir no culto. Mas ela foi lá em casa, porque era o João, né? Aí o João... Ela chegou lá em casa, ficou com o João e eu vim para o culto, gente. Porque o meu coração, ele tem cada vez mais desejoso de estar nesse lugar. Amém? Eu sou tão apaixonada pela nossa igreja, por esse ambiente, por ver os irmãos ministrando a palavra, crescendo, liberando sobre as nossas vidas. E eu declaro você com seu coração também assim, desejoso. Desejoso no congregar. Eu sei que nós temos uma responsabilidade como cristão de ler a nossa palavra, de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Mas nós também temos essa responsabilidade. Estou falando hoje especificamente sobre congregar. É algo que nós precisamos fazer. É algo que nós precisamos cumprir. E também ter o desejo. Ter o coração ardendo por isso. Eu sei que o seu coração, ele queima em ler a palavra. Ele queima em orar, aleluia, em nome de Jesus. Em ter tempo com o Senhor, em orar em outras línguas. Mas eu declaro o seu coração queimando por vir à igreja. Queimando para congregar também, queridos. Amém, gente? Então, se você quiser manter a chama da palavra viva dentro de você, você precisa estar perto de quem também carrega essa chama. Congregar é isso, manter as brasas vivas, acesas. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, que nós já estamos encerrando. Eu ainda tenho 4 minutos e nós vamos fazer algo agora que diz respeito a um ambiente como esse. A Madu vai cantar a última música que ela estava cantando. E eu espero que essa palavra, querido, tenha alcançado a sua vida nessa noite, assim como o Senhor me alcançou enquanto eu estudava, enquanto eu estava meditando. Quando o Guilherme falou, e aí ele até falou assim, olha, eu falei, você tem alguma coisa no seu coração? Ele falou assim, ah, mais na linha do que o pastor Felipe estava ministrando. Eu falei, é isso que o Senhor tem no meu coração. Algo que fundamenta a palavra de Deus dentro de nós, está congregando, é algo que vai fazer com que a palavra de Deus esteja viva dentro de você. Você vem no culto, você recebe, você é aquecido, você é levantado. E o Senhor tem falado muito sobre isso comigo. Em um outro momento eu quero compartilhar com vocês também a respeito de nós sermos guardiões da palavra, uma atalaia da palavra, que é outra coisa que o Senhor tem falado muito comigo. Congregar é um fundamento muito importante para essa brasa se manter acesa, mas nós também precisamos aprender a ser defensores dessa palavra, nos posicionar mesmo como um vigia, como uma atalaia. Amém, queridos? Enquanto o grupo de louvor vai se organizando para cantar, vocês sabem que a Dorly Rovani está lá, nós estamos intercedendo pela vida do Miguel, orando pelo Miguel, mas eu quero convidar vocês para que a gente possa estar orando pela família, queridos. Eu sei que... Desculpa. Eu sei que tem sido dias muito difíceis para eles. A gente foi lá em Cuiabá na semana passada ver eles. Guilherme orou junto com eles, viu o Miguel... Mas sabe que é nesse momento que nós precisamos ser muito firmes naquilo que a gente prega, naquilo que a gente acredita. Mas o diabo, ele não baixa a guarda, não. Ele fica o tempo inteiro batendo, ele fica inteiro do lado ali, jogando pensamento, minando os pensamentos. Eles são muito firmes, muito convictos, mas eles são seres humanos, são pessoas. E sabe que a gente também chora em momentos que são difíceis, a gente sente fragilidade, a gente sente medo. E desde ontem as notícias elas não têm sido boas, mas nós estamos declarando a palavra, declarando vida sobre o Miguel. Só que hoje eu quero que nós possamos orar pela Dorly, pelo Rovani, pela Lai, para que eles sejam mesmo, recebam mesmo refrigério vindo do alto. Eu sei que a gente como igreja, nesse ambiente de congregação, nessa unidade, no coletivo, nós podemos lançar uma palavra e eles vão ser alcançados lá. Estejam orando por eles. Quando lembrar, a gente lança uma palavra, manda uma mensagem. Nós estamos aqui orando. Vou falar o quê? Fala, nós estamos aqui com vocês, orando por vocês, conte conosco. Amém, gente? Cadê a Jussara? A Jussara onde, Yasmin? Então tá, eu vou orar então. Eu vou chamar ela pra orar, mas eu vou orar. Querido, feche seus olhos. Ora um pouco em outras línguas. Sabe, nós estivemos lá no culto do pastor Elvis. Não foi um culto comum, foi um culto mesmo de oração, mas focado nesse sentido. E a Dorga e o Rovani tava lá. A gente foi pro hospital com eles. E sabe o que é você viver a palavra, descansar naquele que protege você e te guarda? É isso, é estar com seu filho na UTI para um culto, receber a palavra, estar lá recebendo do Senhor e confiando no Senhor. Poderia estar deitada em casa, chorando, ao leite derramado, concordando com a realidade, mas não, foram pro culto, gente. Sabe que aquilo mexeu muito comigo naquele dia. E eu quero convidar você agora para orar um pouco em outras línguas. Eu ainda tenho